interior aqui de São Paulo. Aproveitei e fui pra Americana ali. Curti um pouquinho a Americana também. Tenho aqui os nossos ouvintes. Além do André Vasconcelos, tem o Ivo Alves, de Caicó, Rio Grande do Norte, na escuta. Tenho aqui o nosso querido ouvinte que está falando de Copa do Mundo, Edson, com a gente no WhatsApp da Rádio CBN. Lá no YouTube tem gente participando. A Francisca Pereira, bom dia equipe e ouvintes. O Marco Antônio, o Adeladson com a gente também, José Maria Santos. O Jorge Castilho falando o seguinte: Neymar nem precisa entrar em campo. É só ele fazer aquecimento para entrar em campo que o técnico adversário logo muda seu esquema de jogo. Essa malandragem o Ancelotti já mostrou. Rapaz, você ainda foi distante, né? Caraca. Nossa, foi bem distante. Agora eu tô refletindo sobre isso. Então quer dizer que na... Pera. Que o Neymar começou a aquecer. E aí o técnico adversário... Bom, o Neymar vai entrar, vou ter que mudar meu time. Tá certo então, Jorge. Não acho que não é por aí não, mas tudo bem. Forte abraço pra você. Jorge dos Santos Miranda. Bom dia, Clauson. Feliz quinta-feira a todos da CBN. Direto de Teresina, no Piauí. João Batista com a gente também. Direto de Pirituba, São Paulo. Muita gente no chat do YouTube comentando sobre política e no WhatsApp falando de Copa do Mundo. Volto a registrar sua participação na próxima rodada de registro dos ouvintes aqui do CBN Madrugada. Agora, 2:01, repórter CBN na voz de Matheus de Souza.
Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de julho de 2026. A Caixa Econômica Federal alcançou R$1 trilhão em crédito imobiliário, impulsionada pela expansão do programa Minha Casa Minha Vida. O banco lidera o financiamento habitacional com 68% do setor. Só em 2026 foram R$64 bilhões em concessões, o que representa 58,4% da carteira da Caixa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu a atuação da corte em meio à crise do Banco Master, destacando que divergências entre ministros demonstram saúde institucional. Apesar das turbulências internas, o magistrado afirmou que o STF trabalhou em favor do Brasil e ressaltou o compromisso com a democracia e a deliberação plural. No primeiro semestre de 2026, a corte proferiu quase 60 mil decisões. As informações são do jornal O Globo. A modelo venezuelana Scarlett Rodrigues foi encontrada morta com o namorado José Castro sob escombros após terremotos em La Guaira. Desaparecidos desde 24 de junho, os corpos foram achados dias depois. A família, que perdeu outros parentes no desastre, pede ajuda para custos funerários. Scarlett tinha 23 anos e havia conquistado recentemente o título Miss Grande Orlando 2025. Os confrontos eliminatórios da Copa do Mundo continuam hoje. A Espanha abre o dia enfrentando a Áustria às 4 da tarde em Los Angeles. A seleção de Portugal joga contra a Croácia às 8 da noite em Toronto. Por fim, a Suíça encara a Argélia à meia-noite em Vancouver. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
2:05, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos com o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil, edição do dia 2 de julho de 2026, quinta-feira. Já começou o mês de julho e você com a gente chegando, você com a gente aqui participando, interagindo, mandando mensagens para a gente pelo 11 99911 9981 e também pelo chat do YouTube da rádio CBN. Obrigado pela companhia e pela audiência de sempre. 2:06.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jade Ramos.
A quinta-feira será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar em parte do sul do país, com chance de geadas pontuais na Grande Porto Alegre, enquanto em áreas do norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná, a condição continua para pancadas de chuva fortes no decorrer do dia. Já no sudeste, o tempo segue firme na maior parte da região, com exceção apenas do litoral do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, em que há condição para chuvas rápidas e isoladas. Na capital paulista, o calor permanece à tarde, a máxima alcança os 28 graus. E entre o final da tarde e a noite, a frente fria avança e provoca chuvas em áreas do litoral sul do estado de São Paulo. Enquanto no centro-oeste, o tempo permanece quente e seco, com temperaturas elevadas à tarde. Em Cuiabá, a máxima alcança os 34 graus. E no nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. E já na região norte, temporais em Boa Vista, enquanto em Porto Velho, as máximas alcançam os 34 graus. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Brasil!
A discussão do momento é: quem vai ficar no lugar de Lucas Paquetá? O Globo Esporte preparou uma reportagem nessa expectativa sobre quem pode substituir o jogador do Flamengo. É, Carlo Ancelotti, queria repetir a mesma escalação para o jogo contra a Noruega no próximo domingo? Não vai ter como. Lucas Paquetá não vai para o jogo. É, rapaz, ele teve uma lesão na coxa aos 45 minutos da vitória diante do Japão e terá que quebrar a cabeça para definir o time que enfrenta a Noruega em Nova Jersey pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Bom, Danilo Santos é o substituto imediato, mas há alternativas que serão analisadas a partir do treinamento de hoje, desta quinta-feira. Para se recuperar do desgaste físico do jogo em Houston, seguido de viagem, a comissão técnica deu folga de pouco mais de 24 horas aos jogadores, se reapresentaram no fim da tarde de ontem, de quarta-feira, ou seja, serão 3 atividades para que o treinador italiano decida quem será o novo titular: Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli e Endrick são possibilidades para ficar no lugar de Lucas Paquetá. A escolha implicará diretamente na formação tática, caso o Carlo Ancelotti decida manter a estrutura escolhida para as vitórias contra Haiti, Escócia e Japão. Danilo Santos é o nome até mais óbvio. O volante do Botafogo atua pela mesma faixa de campo de Paquetá, também é canhoto e chegou a ser testado na função ao lado de Bruno Guimarães antes do jogo contra os escoceses. É favorito para a vaga. Se a decisão for por um meio de campo mais forte fisicamente e com 2 volantes alinhados na cabeça da área, Fabinho e Ederson são as opções que manteriam o 4-3-3, entrando ao lado de Casemiro. E neste cenário, porém, Bruno Guimarães ficaria sobrecarregado na construção e na aproximação aos homens de frente. No intervalo da vitória sobre o Japão, quando Lucas Paquetá não tinha mais condições, o Endrick foi a escolha. Dessa maneira, o camisa 19 ficou como referência na área, com Matheus Cunha recuando, quase que como um meio-campista em variação entre o 4-3-3 e o 4-2-4. Depois do jogo, Ancelotti falou sobre a possibilidade de repetir a formação, apesar de informações nos bastidores indicarem ser improvável. Então, a matéria do Globo Esporte colocando esses nomes como possíveis substitutos de Lucas Paquetá, Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli e Hendrick. E aí, para você, quem deve substituir o jogador do Flamengo? Eu vou pelo Danilo Santos, tá? É o mais provável, tô com o time do GE nessa. É, Danilo Santos deve ser o substituto de Lucas Paquetá no meio campo, mas ele não coloca o Hendrick, duvido, olha, se ele colocar o Hendrick como titular, vou me surpreender. Neymar não tem nem condição de jogo, o Neymar é para segundo tempo e olha lá. Ederson e Martinelli seriam opções, Fabinho e Ederson, na verdade, né? O Brasil ficaria muito mais recuado. Martinelli é bom para segundo tempo, então acho que ele vai de Danilo Santos mesmo. Vamos ver o que o nosso querido Carlo Ancelotti vai decidir para o jogo. Tem uma outra reportagem que chamou minha atenção aqui, gente. Sobre o Brasil, sobre a Noruega ser a única seleção que nunca perdeu para o Brasil. É, rapaz, o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo será a Noruega, você já sabe. Superou a Costa do Marfim em duelo pela segunda fase. E para chegar às quartas de final, a seleção brasileira terá que fazer algo inédito: vencer a Noruega. O time norueguês é o único na história que o Brasil enfrentou pelo menos uma vez e nunca perdeu. Todas as outras equipes que já enfrentaram a seleção perderam ao menos uma vez, nem que tenha sido um único jogo. Os dados são do Gato Mestre. Noruega, Hungria e Portugal são as únicas seleções que já enfrentaram o Brasil na Copa do Mundo e não perderam. Húngaros e portugueses enfrentaram a seleção em duas partidas do Mundial. Só que o Haaland, o principal nome da Noruega, disse que a seleção dele tem pequenas possibilidades de eliminar o Brasil nas oitavas. Então, está jogando toda a responsabilidade para a seleção brasileira. E por fim, nesse giro de Copa do Mundo, você bem já sabe, né? Teremos mais três jogos válidos pela Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, teremos mais Copa do Mundo com o jogo de Portugal, com o jogo também da Espanha. Teremos hoje Espanha contra a Áustria, 4 da tarde, Portugal, Croácia, 8 da noite, Suíça e Argélia, meia-noite. Três jogos, portanto, de quinta-feira de hoje da Copa do Mundo. E a França voltou à liderança do ranking da FIFA após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A bicampeã mundial somou 9,4 pontos no sistema da FIFA e chegou a 1.916,24 pontos. A Argentina vem na segunda posição. Os comandados por Lionel Scaloni jogam amanhã, sexta-feira, pela segunda fase da Copa do Mundo contra Cabo Verde. Nós temos aqui top 10 seleções no ranking da FIFA. França em primeiro, Argentina em segundo, Espanha em terceiro, Inglaterra em quarto, Brasil na quinta posição. Depois vem Marrocos na sexta posição, Holanda na sétima colocação, Portugal na oitava colocação, México na nona colocação e Bélgica fecha o top 10 do ranking da FIFA. Não que vá mudar muita coisa, né? Mas fica aí a dica. A França é a melhor seleção no ranking da FIFA. 2 horas e 13 minutos. Seguimos com o CBN Madrugada. Espaço aqui no CBN Madrugada para Álvaro Machado Dias, o comentarista aqui do estúdio CBN. Ele conversou com Tati Vasconcelos e Fernando Andrade sobre um tema que muito vai te interessar. Anota aí. Ele falou sobre... terminou o jogo, a arquibancada esvaziou e um grupo de torcedores japoneses ficou para trás, recolhendo o lixo das próprias fileiras. O estádio é um dos raros lugares onde uma sociedade aparece inteira, sem retoque, e o jeito como um povo torce acaba revelando como ele vive junto. É esse o assunto que a gente vai discutir e debater com Álvaro Machado Dias, Tati Vasconcelos e Fernando Andrade.
Bom, viralizou, não exclusivamente nessa Copa, né? Imagens parecidas já tinham viralizado em outros campeonatos, mas da torcida do Japão recolhendo lixo das próprias fileiras ali. Estádio é um dos lugares onde uma sociedade pode se revelar. E é esse assunto que a gente vai discutir com o Álvaro hoje. Como é que a gente torce? Tem estilo de torcida? E o que é que cada estilo revela sobre cada sociedade. Vamos começar por esse exemplo dos japoneses limpando o estádio depois do jogo. Aliás, a viralização dessas mensagens provocou novas mensagens dizendo que os japoneses deviam fazer isso dentro de casa também, porque não fazem as tarefas domésticas, mas quando estão em público vão lá limpar o estádio. Bom, por que que esse tipo de comportamento acontece, Álvaro? O que é que está por trás dele?
Olha, você está correta em colocar que existe uma divisão por gênero no trabalho doméstico japonês. Agora, de fato, tem uma questão mais ampla também, que eu acho que ela desafia o senso comum e não tem bem a ver com futebol, nem com plateia, nem com nada disso. Tem a ver com a maneira como as crianças são educadas no país. Então, a criança no Japão, ela limpa a própria sala de aula desde os 6 anos de idade. É o tal do... Osouji. E isso assim, faz parte do aprendizado, como, por exemplo, fazer conta, escrever, tudo mais, tá? Então, quando esse torcedor recolhe o lixo da arquibancada, ele está repetindo um gesto que vem muito antes na vida dele de gostar de qualquer esporte. É uma maneira de se relacionar com o espaço público. E eu acho que está aí o lance interessante dessa cena. A Copa do Mundo é uma experiência para a gente, enfim, conhecer perfis. Porque o estádio, em última análise, ele só torna visível uma coisa que já funcionava na vida cotidiana. E é por isso que essa cena é interessante, na minha visão, sabe? Ela funciona como uma espécie de espelho societário. Então, por exemplo, quando você olha o que fica no chão, no Maracanã, num estádio brasileiro, depois de um clássico, você não está vendo um defeito do torcedor brasileiro, uma coisa que se opõe ao torcedor japonês, não é nada disso. Você está vendo realmente diferenças na maneira como sociedades tratam esse espaço comum, né? A mesma calçada, a praça, o rio, né? O estádio não inventa nada, ele só revela, esse é o ponto.
Álvaro, a gente sempre fala com naturalidade sobre torcida inglesa, a torcida argentina, a torcida brasileira, como se cada país tivesse um jeito próprio de torcer. Essas diferenças existem mesmo ou a gente que projeta um caráter nacional em cima do futebol?
Eu estava dando uma pesquisada nisso e elas até existem sim, tá? Mas elas não são exatamente como eu assumi de início. Eu diria que, portanto, elas não são como o senso comum pensa. Esse papo de alma nacional da torcida não existe. O que a gente vê são condições sociais que produzem jeitos de torcer, né, de como você se relaciona com o seu clube ou com a seleção e assim por diante. E quando você muda essas condições, essa forma de torcer, ela também se altera completamente. Então, um exemplo clássico discutido aí pelos autores que são mais, enfim, dedicados ao tema, é o dos hooligans ingleses, né? Aqueles torcedores violentos, né? Os caras viraram sinônimo de barbárie nos anos 70 e 80, né? Então o cara ia pro estádio para brigar, que transformava o jogo, né, num pretexto para maior selvageria possível e assim por diante. Olha só, qual é o contexto, né? Aquele não é um tipo eterno inglês, não é correto dizer assim, o inglês é desse jeito, mas aquele é um torcedor que emerge de um contexto de desindustrialização, desemprego operário, sabe? É tipo, pensa, então assim, uma decadência de uma parte da Inglaterra operária, de uma masculinidade em crise, então enfim, muito em função da questão do trabalho, e enfim... Quando a Inglaterra, depois de teve uma tragédia particularmente notável, né, no estádio lá em Hillsborough, e depois o que eles fizeram? Eles mudaram a estrutura, né, dos estádios. Então, por exemplo, acabou a arquibancada em pé. E enfim, aí os estádios também foram elitizados, né, o ingresso subiu de valor e assim por diante. Quando isso mudou, aquele comportamento ele basicamente desapareceu. Olha só, ele desapareceu de uma maneira perversa, né? Porque o caráter popular da torcida inglesa foi junto com ele. Mas fato é que mudou. Então não dá para dizer que é algo que estava incrustado na alma inglesa. Tem um exemplo interessante também argentino, da Barra Brava, né? Que é uma torcida organizada, quase profissionalizada, né? Quase 100% profissional. E é diferente, por quê? Porque é uma torcida muito ligada, por exemplo, à política interna do clube. Então ela nasce de uma engrenagem, não do temperamento passional que a gente atribui aos argentinos, né? E que muitas vezes acho que se mostra justificado, né? No cinema, em outras formas de manifestação cultural. A gente vê aquela coisa argentina. Enfim, tem isso. no Brasil também, né? Então, existe todo um lance das torcidas aqui no Brasil, né? Como elas se relacionam com as políticas dos clubes e com a própria dinâmica de como os estádios são, né? Você reduz esse espaço de interação e você reduz completamente as manifestações que a gente acha que são totalmente intrínsecas, ou seja, que fazem parte do jeito de ser. Tem um cara que estudou isso a sério, que eu gostei muito de conhecer, que é o Eric Dunning. E o que ele mostrou é que, em última análise, esse é um papo da sociologia mais do que do caráter, mais do que da psicologia. E o que ele fala, que eu acho muito bacana, é que esses estilos, essas diferenças, elas estão desaparecendo. Então, acho que esse é o ponto mais legal. É isso que a gente viu, tipo hooligans, torcidas muito específicas, argentinas, brasileiras e tal, é algo que tende a perder a diferenciação conhecida com o tempo, porque o próprio esporte está sendo uniformizado, os estádios, as práticas, ingressos caríssimos, tudo isso acaba alienando essas pessoas e também essa forma de manifestação cultural.
Embora a gente, pelo menos aqui no Brasil, não veja mais, até porque não há torcidas diferentes no mesmo estádio, né? Torcida única, então, a gente continua vendo emboscadas e tal entre torcidas fora do estádio, mas é bem verdade que essas transformações todas fizeram com que a gente deixasse de ver aquelas cenas lamentáveis de torcidas se esmurrando dentro de um estádio de futebol. Porque quando a gente fala em violência, acho que essa é a imagem que vem à nossa cabeça, né, Álvaro? O caos generalizado, as pessoas se batendo e tal. Quem é a pessoa por trás dessa violência hoje?
Então, que legal, você já trouxe uma reflexão de começo que foi sensacional, que, enfim, já coloca em primeiro plano esse conflito fora dos estádios, né? E eu acho que o que eu tenho para acrescentar aqui vem do Maurício Murad, né, que estudou assim, esses grupos, esses conflitos no Brasil, né? E o que ele mostrou é que é uma fração mínima dos torcedores, geralmente um núcleo duro de algumas organizadas, que, enfim, vai para essa, entre aspas, treta. Esse é o negócio, tá? É um universo de pouca gente dentro de milhões, né? Um perfil bem definido, inclusive. Homens, jovens, entre 14 e 25 anos. Enfim, depois de um tempo, na década de 90, esse grupo muitas vezes começa a ter uma relação também com drogas, assim, tipo tráfico de drogas, né? Crime organizado, a coisa começa a ter uma perfusão, assim, né? Do crime mais sério dentro disso. Então o negócio se torna uma outra coisa, meio facção, meio torcida. Então esse é um negócio também que não existia, ele num determinado momento ele surge, e depois ele perde força com a própria repressão policial dentro desses núcleos, mas o negócio, assim, o resumo da ópera é que não se trata de explosão de emoção na arquibancada, aquela coisa toda de, ah, meu clube, tô revoltado, vou quebrar tudo, vou bater em você, não, é como você disse, a maior parte desses conflitos são combinados, eles acontecem fora do estádio, é um negócio todo agendado, assim, e muito mais sério, assim, muito mais letal. Esse é o negócio, né? Então, eu acho que a gente tem que entender como essas mortes todas, elas, no fundo, elas não têm a ver com a ideia de emoções extravasando, que é o grande ponto. Você pode extravasar suas emoções à vontade, que tá tudo bem.
Álvaro, as arquibancadas estão cada vez mais femininas, basta olhar para essa Copa do Mundo, né? Mas a gente está falando, claro, de um território, de um ambiente muito mais masculino. Homem e mulher torcem de formas diferentes?
Torcem, mas as diferenças não são como, novamente, o senso comum colocaria, tá? Que o senso comum vai dizer, né? E, em geral, no futebol, o senso comum vai ser muito mais machista do que feminista, ou mesmo do que neutro. Diz que a ideia é que a mulher é uma torcedora de fim de semana. Não entende de futebol, tá ali de enfeite, só pela farra. A Stacey Pope, que ficou estudando esse assunto há tempo, enfim, bastante tempo, entrevistou um monte de gente na Inglaterra, torcedoras, torcedores e tal. O que ela encontrou é uma coisa diferente, tá? Então você tem, de fato, torcedores, torcedoras pontuais, assim como você tem torcedores homens, mas você tem torcedoras tão fanáticas quanto qualquer homem. O que muda é uma outra coisa, que a gente já viu em muitas outras áreas, tá? Que é que a mulher, ela sente que ela precisa se provar muito mais. Então, no final das contas, segundo a Stacey, por exemplo, você pedir para a pessoa recitar a escalação do time, as torcedoras, vamos dizer assim, aí você padroniza por grau de aderência, o fanatismo pelo clube ou seleção, as torcedoras nota 7 versus os torcedores nota 7 de aderência, você vai ver que as torcedoras sabem muito mais informações, então, ou seja, tem uma preocupação maior, é como se tivesse uma cobrança disso, uma cobrança de autenticidade, então entender a jogada, fazer uma análise, esse tipo de coisa, foi o que ela trouxe como uma diferença que eu acho que ela vale em outras áreas que são predominantemente masculinas, né? Então, por exemplo, isso eu posso falar com total conhecimento de causa, na programação, né? Você pegar uma programadora que se diz, sei lá, plena e um programador pleno. Pleno é médio. E você vai ver que, em geral, a programadora plena tem um conhecimento teórico e mesmo prático, assim, que ela é capaz de verbalizar maior, porque eu acho que sente uma pressão maior para provar que sabe aquilo que sabe. Então, essa é a diferença que a Stacey encontrou.
Que é exigido, né? Você tem que responder um questionário para provar que entende futebol, para ser autorizada pelo grupo masculino a estar ali torcendo, né?
É isso aí.
Ô, Álvaro, para a gente finalizar... o amor é maior pelo clube ou pela seleção? É a mesma paixão? São graus diferentes? São paixões distintas? Dá para medir essa diferença? Ela é mensurável?
Oh, isso aí é assunto de briga, hein?
Eu chutaria que o amor é maior pelo clube, pelo menos aqui.
Então, olha só... Eu estava pensando sobre isso. Tem gente dizendo, tá, que já discutiu esse assunto, que a paixão é maior pelo clube. Tem, enfim, vídeos circulando por aí, viralizando com esse papo e tal. Não tem uma ciência consolidada, tá? Então, eu pensei sobre esse assunto e a minha visão, que evidentemente ela pode requerer aí uma nova camada de sofisticação no futuro, é que o que a gente tem são duas formas de relacionamento. Uma é crônica, a outra é aguda. Então, a relação com o clube é crônica. Por quê? Porque ela acontece, para quem gosta, semanalmente. Os diferentes campeonatos têm diferentes pesos, mas todos eles envolvem essa relação que você vê muito mais de perto. Então, você tem um contato visual, né, quem vai no estádio, muito maior com os jogadores. Existe um senso da equipe estar tomando decisões ao longo do campeonato e as decisões serem boas ou ruins, o que é meio que oposto ao que acontece numa seleção, exceto em Copa do Mundo, né? Porque você tem aí amistosos, jogos pontuais, coisas assim, de resto você tem poucos campeonatos. Então, a relação com o clube, ela é muito mais como uma doença crônica, ou então, assim, uma capacidade constante que você tem. Aliás, tem uma coisa importante, que é que a relação com o clube é a que é mais transmitida de pai para filho, de mãe para filha, e assim por diante. Por quê? Porque a relação com a seleção está baseada na ideologia mais forte do mundo, que é é o nacionalismo, então você não precisa disso. Então, existe uma questão também de identidade familiar, identidade com amigos, tudo isso ligado ao clube e não à seleção, que é o momento em que corintianos, palmeirenses, flamenguistas e assim por diante se dão as mãos, tá tudo bem. Agora, de fato, quando você vai medir, é o único dado que eu vi que é bem assim, pontual e relevante cientificamente, esses picos de estresse e assim por diante, picos de emoção, o que a gente tem na literatura são grandes picos com seleções. Então, por exemplo, a seleção brasileira se tornando campeã mundial, isso dispara uma emoção que é, do ponto de vista médio, mais forte, né, se você pegar um monte de gente, do que a emoção...
Corinthians campeão da Libertadores.
Para os corintianos.
Tá, claro.
Agora, qual que é a explicação que você pode ter disso? É simplesmente que o Brasil inteiro está vibrando e essa vibração social, ela obviamente aumenta a individual. Mas, para mim, a grande diferença é aquela que a gente vê entre doenças crônicas e agudas ou entre capacidades que estão sempre com você e aquelas que você tira do nada quando você precisa. Tá aí a diferença entre as duas coisas.
Muito bom. Deixa eu só fazer uma ressalva importante. Aqui o Rogério me chama a atenção. Torcida única só tem no estado de São Paulo, né? E faz bem ele em me chamar atenção aqui. Obrigada, Rogério, tá feita essa ressalva. Álvaro, obrigada por hoje, um beijo pra você, até a semana que vem.
Eu que agradeço, foi ótimo, obrigado a vocês dois, todo mundo que nos acompanhou, até lá.
Até.
É isso, gente, ó, esse debate entre torcida, preferência de clube, a seleção, isso a gente tem durante os mais de 300 dias, né? Durante o ano aí. Obviamente o clube tem maior impacto no coração do torcedor do que a seleção brasileira. né? Muito por conta da aproximação do clube, com a identidade do clube. A seleção a gente vê nos amistosos, a seleção a gente vê aí nos, nas eliminatórias, na Copa do Mundo. Eu não estou falando que não é bom torcer para a seleção. Claro, eu acho que o Brasil, se comparado a outros torcedores do mundo inteiro, acho que o Brasil em si tem um calor e uma... E um gostar enorme da seleção brasileira, pentacampeã mundial. Então, assim, não estou desmerecendo o nosso amor, não. Só estou falando que eu acho que esse amor ele é mais centralizado em um clube de futebol do que na seleção brasileira, né? E a gente tem exemplos claros disso, né? Tem pelo menos o último dado da Quest dizendo que mais de 50% da população brasileira não acredita no título da nossa seleção, o que pode acontecer, o título no caso, né, visto os últimos jogos aí do Brasil. Ainda assim, vai ser um caminho difícil, a gente tá numa levada, numa crescente, mas se a nossa ideia é acreditar, a gente pode. Se a gente vai chegar lá, eu já não sei, mas acreditar tá valendo. José Barbosa com a gente aqui no YouTube da Rádio CBN. Olá, Clauson e equipe. Estou sintonizado aqui direto de Varginha, sul de Minas Gerais. Bom dia a todos. Muito bacana. Uma mensagem que chegou aqui de um palmeirense, do Bruno, falando o seguinte. Vou registrar a participação dele, porque esse aqui é legal. Quer dizer, é reflexiva. Bom dia a todos, amigos da CBN. Gostaria de dizer, agradecer, na verdade, a todos da rádio. Vocês vêm me ajudando muito a me alegrar nos últimos meses. Está falando que perdeu a esposa e que agradece muito a CBN por ter encontrado a rádio de vocês. Já conheço há um tempo, virei fã árduo ultimamente. Obrigado a todos por tanto. Abraço, Bruno, na Zona Norte. Obrigado, Bruno. E obrigado por escolher a Rádio CBN aí para se informar, para, na medida do possível, tentar se alegrar. Uma rádio de notícias que toca política, economia, mas também tem seus momentos de tranquilidade, né? Não é só o noticiário ruim que a gente passa por aqui. Forte abraço, viu, Bruno? E sucesso na vida, sucesso na vida. O Marcos Xavier aqui, boa noite. Marcos Xavier, estou aqui ouvindo vocês. Hoje é feriado, aqui em Salvador, na Bahia, dia da nossa independência. Olha só, rapaz, feriado, Salvador, Bahia. Poxa, olha... Hoje eu queria estar em Salvador, na Bahia, sem dúvidas. Direto de Custódia, Pernambuco, Chico Eliseu. Chico Eliseu com a gente. Bom dia, Chico. Bom, você pode deve mandar mensagem pra gente pelo 99911-9981. Logo mais uma nova rodada de participação dos ouvintes aqui do CBN Madrugada. Não só no WhatsApp, mas também no chat do YouTube, tá? Você pode mandar mensagem pra gente por lá também. Teve aqui o mais cedo, o Wellington, mandando o placar dele para o jogo do Brasil contra a Noruega. Como o jogo vai ser domingo e não temos a programação do CBN Madrugada ao vivo de sábado para domingo, mas de sexta para sábado sim, a gente faz aqui um bem bolado com os ouvintes do CBN Madrugada para você mandar áudio para a gente, fazer aquela festa, falar quanto vai ser o jogo do Brasil. Pode falar que vai perder, pode falar que vai ganhar, pode falar que vai empatar e vai para os pênaltis. Sem áudio aí de até 30 minutos. Ah, minutos não. Olha só, 30 segundos de áudio, gente. Não mais e não menos que isso. 30 segundos de áudio. Vai ser um bloco inteiro, né? Só de um ouvinte, né? O Matheus de Souza aí não dá, né? Mas assim, a gente faz essa bagunça aí de sexta para sábado. Você opinando sobre o jogo da seleção brasileira, fechado? Vamos nessa então. Agora 2 horas e 34 minutos. Repórter CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 2 de junho de 2026. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que ainda é cedo para falar sobre corte no preço da gasolina, apesar da queda das cotações internacionais do petróleo com a perspectiva de fim da guerra no Oriente Médio. Em operação conjunta com o governo federal, a empresa reduziu o preço do diesel nas refinarias. O corte foi de 35 centavos por litro, compensando o fim de subsídio do mesmo valor concedido em junho. O Ministério da Fazenda afirmou que pretende reduzir gradualmente os outros subsídios criados para conter os impactos no conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Brasil e a França assinaram um acordo que acaba com exigência de visto para brasileiros na Guiana Francesa, território francês que faz fronteira com o Amapá. A medida foi confirmada em encontro no Palácio Itamaraty, em Brasília, entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler francês, Jean-Noël Barrot. O anúncio inicial foi feito em maio de 2025 em Paris, pelo presidente francês Emmanuel Macron. A medida passa a valer a partir do dia 1º de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o primeiro voo a bordo do novo Air Force One, um Boeing 747-8 doado pelo governo do Catar. A aeronave levou o republicano até Dakota do Norte, onde ele participa de eventos em comemoração aos 250 anos da independência do país. O valor estimado da aeronave é de US$ 400 milhões.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, direto com Leandro Gouveia, que chega com as principais informações do Brasil e do mundo no Panorama CBN.
Em destaque no Panorama CBN, governo dos Estados Unidos aplica sanção contra dois brasileiros acusados de elo com o PCC. Polícia Federal apreende R$400 mil em dinheiro vivo na casa de aliado do líder do PL na Câmara. Justiça da Itália manda caso de Carla Zambelli começar do zero. Flávio Bolsonaro diz que Michelle está desinformada sobre vídeo que cita festas de Vorcaro e diz repudiar fala machista de aliado da família. Inglaterra se classifica com 2 gols de Harry Kane, que ultrapassa Pelé em gols nas Copas. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 1 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Olha só, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções econômicas contra 2 brasileiros, 3 empresas baseadas no Brasil e 1 empresa portuguesa por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC. O Departamento do Tesouro americano classificou a facção paulista como a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental e uma ameaça para a segurança nacional do país. Essa vai ser a primeira punição financeira da gestão de Donald Trump contra o grupo desde junho, quando os Estados Unidos colocaram não só o PCC, mas também o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas internacionais. Nos bastidores de Brasília, a medida pegou o Palácio do Planalto de surpresa, porque não teve aviso diplomático prévio. Uma fonte do governo brasileiro criticou a CBN e o método de Washington e disse que a gestão Trump costuma fazer anúncios pelas redes sociais. Os alvos das sanções são os brasileiros Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefani Nunes Henrique de Oliveira. De acordo com as investigações na Flórida, o esquema movimentou mais de US$30 milhões em dinheiro sujo. Shimada comandava o núcleo em São Paulo e usava criptomoedas para enviar os valores dos Estados Unidos para o Brasil. Vitor foi denunciado no ano passado pelo Ministério Público de São Paulo por lavagem de dinheiro no âmbito do escândalo da Vaidbet, ex-patrocinadora do Corinthians. Os Estados Unidos, inclusive, citam um clube de futebol brasileiro que teve o dinheiro desviado, lavado por uma empresa de Vitor. Já Stella é citada como parente e secretária de Vitor, que atuou como intermediária na coleta de dinheiro, fornecendo serviços logísticos para lavagem de dinheiro. Em janeiro desse ano, a polícia americana já tinha prendido 6 suspeitos de integrar essa mesma rede de lavagem de dinheiro. Com as sanções, os bens dos alvos nos Estados Unidos ficam bloqueados. A notícia de sanção dos Estados Unidos aumentou a percepção de risco no Brasil e mexeu com o mercado financeiro. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,2% aos 171.688 pontos. O dólar comercial fechou em alta de 0,9%, cotado a R$ 5,20. O euro vale R$ 5,92, com alta de 0,48%. E a Polícia Federal fez uma operação que mirou aliados do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. A terceira fase da operação Rent a Car, batizada de Galho Fraco 2, apura se aliados do deputado federal forjaram a escritura de um imóvel para tentar justificar o dinheiro que foi apreendido com ele no ano passado. A suspeita é de que o esquema usava dinheiro público da cota parlamentar para o aluguel de carros de forma fraudulenta. Na casa de um advogado ligado a Sóstenes, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$400 mil. Havia notas escondidas em caixas e até dentro de um livro falso de direito. Ao autorizar a operação, o ministro Flávio Dino, do Supremo, afirmou que a investigação indica que parte de R$15 milhões movimentados por empresas possam ter origem em recursos públicos ligados ao deputado. Nas fases anteriores da operação, a Polícia Federal encontrou R$470 mil em dinheiro vivo no endereço do deputado Sóstenes Cavalcante. E, na época, ele afirmou que o valor vinha da venda de um imóvel. Só que, segundo a PF, o imóvel só foi transferido oficialmente cerca de um mês depois da apreensão do dinheiro. Também na época, o deputado Carlos Jordi, outro deputado do PL, também foi alvo de mandados de busca e apreensão e os dois negam qualquer irregularidade. E a Justiça da Itália anulou a decisão que autorizava a extradição para o Brasil da ex-deputada federal Carla Zambelli, do PL. A Corte Suprema de Cassação aceitou um recurso da defesa que apontou falhas e vícios processuais no julgamento anterior. Com isso, o processo vai voltar para a Corte de Apelação de Roma, mas o caso vai ser analisado por uma turma de juízes diferente. A nova decisão não discute a culpa da Zambelli e nem reavalia a condenação dela na justiça brasileira. O foco é apenas o rito do pedido de extradição. Zambelli foi condenada no Brasil a 5 anos de prisão em regime semiaberto por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O caso aconteceu na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando ela perseguiu um homem com uma arma na mão no bairro dos Jardins, em São Paulo. E esse é o segundo recuo da Justiça da Itália no caso, porque em maio o Tribunal Máximo do país já tinha derrubado uma autorização parecida. Agora cabe aos juízes italianos avaliar do zero se o pedido do governo brasileiro cumpre todas as exigências dos tratados internacionais. E a Polícia Federal abriu o primeiro inquérito para investigar suspeitas de irregularidades na produção do filme Dark Horse, baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro. A investigação vai apurar se houve o uso de emendas parlamentares para entidades que têm ligação com o longa-metragem. A apuração começou depois de uma análise preliminar aberta no dia 15 de maio pelo ministro Flávio Dino, do STF. O diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, disse que a corporação vai iniciar novos inquéritos assim que recebeu o aval do STF.
Os inquéritos, seja esse ou seja qualquer outro, eles dependem de um trâmite, inclusive, de autorizações judiciais. Então, a nossa equipe já deu os encaminhamentos necessários e agora, à medida que o Poder Judiciário autorizar, e já há autorizações, já houve na sexta-feira passada a instauração de um desses inquéritos, nós vamos prosseguir nas investigações com todos os casos que recebemos.
Os investigadores suspeitam que políticos do PL destinaram dinheiro público para a produção do filme. Ao todo, organizações ligadas à produtora teriam recebido R$4.600.000 por meio de emendas PIX. Os envolvidos negam ter cometido irregularidades. O processo aberto pelo ministro Flávio Dino foi dividido. O caso principal gerou esse inquérito da Polícia Federal, mas outras duas frentes foram separadas e também podem virar novas investigações. Uma delas vai apurar o repasse de R$61 milhões feito por Daniel Vorcaro, do Banco Master, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. E a outra linha vai investigar a possibilidade de esses recursos terem sido usados para bancar o sustento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, nos Estados Unidos. E nessa quarta, durante o evento com mulheres do PL, o senador Flávio Bolsonaro criticou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por ela ter republicado nas redes sociais um vídeo do ex-governador Anthony Garotinho, em que ele falava de festas de Daniel Vorcaro com mulheres e políticos pelados. Ao compartilhar, a Michele escreveu no Instagram que a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer. E apesar de não ter sido citado diretamente, Flávio disse que Michele está desinformada.
Quando ela pega um vídeo, um garotinho, que é do Rio de Janeiro, conhece aí o garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de Vorcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todas vocês aqui. A única relação que eu tenho com Vorcaro é sobre o filme do meu pai. É a única. Qualquer reunião que eu tenha tido, qualquer conversa que eu tenha tido, tudo que aparece no celular, os milhares aí que estão sendo desbloqueados para ter acesso a qualquer diálogo meu e conversa minha, que ele foi sobre o filme do presidente Bolsonaro.
Bom, nesse mesmo evento, o Flávio Bolsonaro decidiu repudiar a declaração do aliado da família, Paulo Figueiredo, sobre o voto feminino. Numa publicação na internet, o Figueiredo, que é neto do último presidente da ditadura militar, disse que as mulheres, estatisticamente, votam muito mal, em especial as solteiras, porque as casadas costumam seguir o marido. Ele também chamou a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a senadora Damares Alves de feministas, como se fosse um demérito. O senador Flávio Bolsonaro não comentou esse último ponto, mas criticou a postura do aliado que mora nos Estados Unidos.
Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio, uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão. Ele trabalha, ajuda, estava em diversas conversas importantes ao nosso lado lá. E em função disso, as pessoas têm que colocar meu colo na fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala.
Numa rede social, Paulo Figueiredo disse que Flávio Bolsonaro fez bem em repudiá-lo publicamente, embora esteja errado no assunto, e que mantém o apoio ao senador. Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar no Globo, uma das principais queixas no entorno da ex-primeira-dama era justamente que Flávio Bolsonaro não tinha repudiado até agora os ataques contra ela e a senadora Damares Alves, vindos dos aliados bolsonaristas nos Estados Unidos. o desgaste provocado pela declaração de Paulo Figueiredo e também pela crise de Flávio com Michele esvaziou parte dessa reunião política do grupo. Pelo menos duas lideranças importantes faltaram ao encontro. Não só a Michele e também as conselheiras que preferiram não comparecer, a senadora Damaris Alves, do Republicanos, e a senadora Tereza Cristina, do Progressistas. De acordo com a assessoria de Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, a ausência aconteceu por causa de um compromisso que já estava marcado na CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Apesar dos desfalques, o pré-candidato reuniu outras aliadas da ex-primeira-dama. A ideia do encontro é tentar vencer justamente as resistências do eleitorado feminino. E uma das presentes foi a vice-presidente do PL Mulher, a vereadora Priscila Costa. O nome dela tem sido motivo de divergência entre Michele e Flávio, porque enquanto Michele quer lançar Priscila como candidata ao Senado pelo Ceará, o grupo de Flávio Bolsonaro prefere o nome de Alcides Fernandes, do PL, que é pai do presidente do partido no Ceará, o André Fernandes. Tudo isso naquela composição com Ciro Gomes como candidato ao governo do Ceará. Quem também compareceu foi a deputada federal Bia Kicis, do PL, que é uma das cotadas para a vaga de vice de Flávio. Na chegada, as aliadas tentaram minimizar essa polêmica com o Paulo Figueiredo. Uma das lideranças femininas da legenda, a deputada Júlia Zanatta, do PL, disse que não cabe a Flávio desautorizar as manifestações de aliados e defendeu a liberdade de expressão.
Mas o Flávio é pré-candidato à presidência. Ele vai ficar desautorizando todo mundo que falar? Qualquer aliado, nós temos muitos aliados. É complicado, né? Você ficar desautorizando. A gente aqui no nosso campo da direita, a gente preza pela liberdade, porque as pessoas possam falar o que elas quiserem, entendeu? Então, se alguém quer repudiar a fala do Paulo Figueiredo, que faça do Paulo Figueiredo. O Flávio não tem nada a ver com isso. Agora, eu vou ser culpada também pela fala dos outros? Todo mundo que é amigo do Paulo vai ser culpado? Eu sou amiga do Paulo Figueiredo.
A deputada também evitou comentar a possibilidade de Michele desistir de concorrer ao Senado. Sobre a saída da ex-primeira-dama do comando do PL Mulher, ela diz que entende a situação por causa do desafio de Michele em cuidar de Jair Bolsonaro. A Michele desistiu da presidência do PL Mulher na terça, depois que eu gravei o panorama, e agora o braço feminino da legenda fica sem comando. A ex-primeira-dama também avisou aliados que vai deixar de concorrer ao Senado nas eleições. E o presidente Lula reforçou os laços políticos e pessoais com o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, durante um evento na cidade baiana de Alagoinhas. Lula disse que, embora as pessoas não escolham a família, ele escolheu os aliados políticos no estado. A reverência pública acontece uma semana depois de Jacques Wagner deixar o cargo de líder do governo no Senado. Ele pediu para sair da função depois do nome dele aparecer em investigações da Polícia Federal sobre uma suposta atuação em favor do Banco Master.
Tem uma coisa na vida que a gente não escolhe. A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe irmãos, a gente não escolhe irmãs, mas a gente escolhe companheiros. E aqui na Bahia eu tenho companheiros de longa data. De longa data. O que representa para mim a minha relação com Jacques Wagner, a minha relação com o Rui Costa, a minha relação com o Jerônimo, a minha relação com vários deputados que estão aqui.
Esse evento aí na Bahia foi o anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte. E aí o senador Jacques Wagner agradeceu a liberação de dinheiro federal para o estado e elogiou a parceria com o governo federal. O governo Lula vem intensificando as agendas no Nordeste, que é a principal base eleitoral do PT, para colher os frutos políticos de obras de infraestrutura e saúde, como a entrega desse novo hospital. E o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, anunciou como candidato a vice o presidente nacional do próprio partido, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O anúncio foi feito em um evento na sede do partido em Brasília, 20 dias antes do início das convenções partidárias que vão oficializar as candidaturas para as eleições de outubro. A decisão de lançar uma chapa pura, quer dizer, formada por integrantes do próprio partido, foi tomada porque a pré-candidatura de Caiado tem encontrado dificuldades para fechar alianças com outras legendas. Caiado reforçou que a composição é uma alternativa para enfrentar o atual governo em um eventual segundo turno.
Se nós chegarmos no segundo turno, nós teremos os votos dos independentes e nós ganharemos e bateremos o Lula no segundo turno. Se o Flávio chegar no segundo turno, com todo o respeito que ele merece. Nós sabemos que realmente é tudo que o Lula quer. E governar o Brasil por mais 4 anos.
Na última pesquisa do Instituto Quest, divulgada em junho, Ronaldo Caiado aparece com 3% das intenções de voto, empatado com Renan Santos, do Partido Missão. Além de Caiado, só o presidente Lula definiu até agora a vaga de vice, que vai permanecer com Geraldo Alckmin. A Petrobras reduziu em 14,5% o preço do querosene de aviação vendido para as distribuidoras. Esse é o segundo corte consecutivo no combustível das aeronaves, queda de 81 centavos por litro. A Petrobras explicou que a redução foi possível porque a pressão da guerra no Oriente Médio sobre o petróleo internacional diminuiu. Para se ter uma ideia do impacto desse conflito, em abril, a Petrobras tinha subido o combustível em 55% e em maio mais 18%. Nessa quarta, o petróleo no mercado internacional caiu pouco mais de 2%, negociado a 71 dólares, um valor bem próximo do que era antes da guerra. Na Venezuela, o número de mortos pelos dois terremotos da semana passada subiu de 1.943 para 2.295. Mais de 11 mil pessoas foram contabilizadas como feridas. O governo da Venezuela decretou um período de luto oficial de 7 dias em homenagem às vítimas. O número de mortos ainda está aquém da realidade, porque mais corpos são retirados dos escombros diariamente e os necrotérios locais estão com dificuldades para lidar com a grande quantidade de vítimas. De acordo com o Comitê Internacional de Resgate, quase 50 mil pessoas continuam desaparecidas. E a organização humanitária alertou que o frágil sistema de saúde da Venezuela está sendo levado ao limite. Hospitais danificados e com falta de pessoal estão sobrecarregados pelos feridos, enquanto doenças infecciosas começam a se alastrar na zona de desastre. E como se não bastasse o desastre humanitário, 4 policiais do principal órgão de investigação criminal da Venezuela foram presos e expulsos da corporação por acusação de terem furtado dinheiro encontrado nos escombros de edifícios. Aqui no Brasil, o cacique Raoni voltou para a UTI depois de apresentar uma hemorragia digestiva na última segunda-feira. Segundo o boletim médico do Hospital São Paulo, divulgado nesta quarta-feira, a transferência para a UTI ocorre para melhor monitorização e que o líder indígena está consciente e estável. Na Copa do Mundo, a Inglaterra se classificou para as oitavas de final depois de vencer a República Democrática do Congo de virada por 2-1, mais uma seleção que sofreu para passar. O craque Harry Kane marcou 2 vezes e alcançou a vice-artilharia da Copa com 5 gols. Em todas as Copas, Harry Kane tem 13 gols. Ele ultrapassou o Pelé, que marcou 12 vezes. Agora a Inglaterra pega o México, que venceu o Equador por 2-0 e se tornou a segunda anfitriã da Copa a se classificar para as oitavas de final, depois do Canadá. O jogo entre México e Inglaterra vai ser no domingo, e quem vencer pode pegar o Brasil ou a Noruega na próxima fase. Que seja o Brasil, né? Agora, depois da derrota para o México, a Federação de Futebol do Equador disse que vai apresentar uma queixa à FIFA depois que torcedores mexicanos se reuniram em frente ao hotel da seleção até altas horas da madrugada, usando alto-falantes, buzinas e motocicletas para perturbar os visitantes. E o técnico da seleção do Equador, Sebastián Becasese, pediu demissão. Também na terça, o atacante francês Kylian Mbappé igualou o número de gols do argentino Lionel Messi na competição, chegando a 6 gols. Ele marcou 2 na vitória da França contra a Suécia por 3-0. Agora a França vai pegar o Paraguai nas oitavas de final no próximo sábado. E o tenista João Fonseca avançou para a terceira rodada de Wimbledon depois de vencer o holandês Jasper De Jong, número 73 do mundo, por 3 sets a 0. As parciais foram de 6-1, 7-5 e 6-4. Com a vitória, ele enfrenta agora o russo Roman Safiulin, número 132 do mundo, na sexta-feira. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Sobre a reclamação do agro com o dinheiro do Plano Safra, O Vitor, que não diz de onde ouve o Panorama, comentou: rapaz, você pode zerar imposto, dar mais dinheiro, rasgar a legislação ambiental, liberar todos os agrotóxicos existentes e mesmo assim o agro vai reclamar. Esta é a opinião do nosso ouvinte. Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar e dá 5 estrelas para o podcast. Eu fecho essa edição com uma homenagem a Vitor Willis, vocalista do grupo Village People, que morreu aos 74 anos. Ele é um dos